Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 ao 11. Assim diz a palavra infalível, inerrante, inspirada e toda suficiente de nosso Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez. Podem se assentar. Eterno Deus e Pai, estamos aqui, Senhor Deus, diante da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho. Revelação entregue ao apóstolo João, o último dos apóstolos vivo, o qual o Senhor incumbiu, enquanto prisioneiro na ilha de Patmos, a revelar, entregar a nós a revelação de Jesus Cristo, para que nós, como igreja, estejamos preparados para as coisas desta última era da terra. Abençoa agora, Senhor Deus, aos meus irmãos que estarão ouvindo esta mensagem aqui neste templo, também como aqueles que veem a transmissão e aqueles que poderão ouvi-la também, Senhor Deus, por outras mídias do futuro. Que a Tua palavra, Senhor, fique cada vez mais clara e que o Teu povo ame a Tua palavra e queira conhecê-la em profundidade, para que possa ter uma vida totalmente dedicada a Ti e preparada a viver na fidelidade que Tu exige. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Essa é a segunda carta de nosso Senhor Jesus Cristo às 7 igrejas da Ásia Menor. Essas cartas foram escritas de acordo com aquele circuito que João fala na sua primeira carta que os pregadores itinerantes faziam. Ela é feita de maneira anti-horária. Então, você saindo de Éfeso, você faria este caminho e iria fazendo o caminho até chegar à última igreja, que é Laodiceia. Ele escreve, então, a igreja de Esmirna. E como Cristo faz em todas as cartas, ele primeiro se apresenta àquela igreja. Então, ele diz ao mensageiro da igreja, aos presbíteros da igreja, ou ao presbítero da igreja, dependendo da constituição daquela igreja naquele tempo, que era o pastor do rebanho, ele escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Sempre que Cristo se apresenta a uma das igrejas, ele está usando o que ele já tinha dito no primeiro capítulo. Se você lembrar lá de capítulo 1, versículo 8, ele disse: eu sou o alfa e o ômega, a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. Ele é aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Ele é então o auto-existente. Ele existia antes que existisse qualquer coisa, por isso ele é o primeiro. E quando estas coisas passarem e o novo céu e a nova terra existir, ele continuará estando aqui. Ele é o último. Ele também se apresentou assim a João. Quando João, na sua visão, viu o Cristo glorificado, ele caiu como morto. E Jesus mesmo disse: estive morto, mas eis que estou vivo, versículo 18 do capítulo 1, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. E anteriormente, no 17, ele diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, o recado para a igreja de Esmirna é: não se preocupem, meus irmãos, Eu sei o que vocês estão passando. Eu também tive que morrer. Eu também, por testemunhar a fidelidade de Deus na terra, fui crucificado para que os seus pecados fossem perdoados. Eu existia, eu existo e eu existirei. Eu estou no controle de todas as coisas. Vocês não precisam temer este mundo. Esta é a mensagem que Cristo está fazendo aqui logo no início da carta à igreja de Esmirna. E não só ele afirma seu todo poder e seu domínio sobre a morte e seu domínio sobre a sepultura e seu domínio sobre aqueles que ressuscitarão para a glória e aqueles que serão condenados, mas ele diz no versículo 9: conheço a tua tribulação. Tribulação vem de uma palavra grega que significa sofrimento. Era quando se passava com um carro de boi trazendo um tribulhos atrás para que a terra fosse sulcada para depois plantar. Tribulação é isso. É a mesma expressão que é usada lá para o aguilhão. Terrível coisa, Paulo, é como tentares competir contra o aguilhão. Você vai ser ferido. Tribulação então significa aqui que a igreja está sofrendo. A igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo vilipendiada. Isso quer dizer, meus irmãos, que na plenitude das igrejas em todas as eras haverá tribulação para a igreja de Cristo. Ele mesmo disse ele no Evangelho. Ele não mentiu para nós. Ele não é como certos falsos mestres por aí que ficam prometendo prosperidade. Não, pelo contrário. Ele continua aqui no versículo 9: conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Como assim pobreza? Esmirna era uma das cidades mais ricas da Ásia Menor. Esmirna tinha a coroa de Esmirna, que os prédios eram tão deslumbrantes sobre o monte que lá havia, que quando você chegava do porto para trazer e negociar produtos, você via a grandeza da cidade de Esmirna naquela coroa. Esmirna era tão importante para o Império Romano que ela foi a primeira cidade de toda aquela região da Ásia a ter um templo a Deus a Roma. Uma cidade que era aliada do Império Romano e, portanto, era próspera. Mas eles eram cristãos. E cristãos só tem uma identidade, que é Cristo. Eles não podiam fazer anualmente os sacrifícios de louvor a César, porque César dizia: César é Kyrios, César é o Senhor, declare isso e você estará muito bem. Pague um tributozinho aqui e faça isso. Você pode viver, negociar, ganhar sua vida, manter a sua família. Mas os cristãos não podiam fazer isso. Portanto, os cristãos perderam negócios por causa de Cristo. Os cristãos perderam oportunidades por causa de Cristo. Os cristãos perderam empregos por causa de Cristo. Materialmente, eles eram totalmente pobres. Mas aqui, já explicando uma parte posterior do texto, os judeus não precisavam fazer esse voto anualmente. Os judeus foram aceitos pelos romanos como uma religião tão ancestral e monoteísta que eles não precisavam fazer o voto a César. E por muito tempo os romanos não diferenciavam os cristãos dos judeus. Para eles era mais uma divisão. Assim como os fariseus, os saduceus, os essênios, era só mais uma divisão. Estima-se que havia 5 milhões de judeus no Império Romano, e nessa época, já no final do primeiro século, 500 mil cristãos. Se os cristãos não fossem denunciados, eles passariam por judeus e não precisariam fazer os votos a César. Mas quem denunciava os cristãos? O texto continua: conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que nem todo aquele que é de Israel é o verdadeiro israelita. Portanto, o judeu que não declara Jesus como seu Senhor e Salvador não é parte do povo de Deus. Nós precisamos parar com esse engano na Igreja de Cristo. O judaísmo odierno não é povo de Deus. Ponto final. Aqueles que dentre os israelitas creem em Jesus como o Messias, estes sim são povo de Deus. O único cuidado que nós devemos tomar com esta verdade bíblica é não cair no famoso antissemitismo. Não foi porque Jesus foi entregue aos romanos por judeus, no caso os líderes, e aqui em Esmirna e nas demais cidades, eles são entregues aos romanos pelos judeus que não creem em Jesus, que nós devemos ser contrários ao povo judeu. Nós devemos clamar pela salvação dos judeus. Afinal de contas, os apóstolos eram judeus. Os primeiros cristãos que saíram em dispersão de Jerusalém, pregando o evangelho, chegando às demais regiões, eram judeus convertidos a Cristo. Portanto, a igreja de Jesus é composta de judeus e gentios convertidos a Jesus. Este é o povo de Deus. Não tem dois povos para Deus. Um só povo, que é a igreja de Jesus. E esta igreja foi sim perseguida por aqueles que não creram no Messias que já veio e será o único Messias que salvará aqueles de Israel que crerão nele na última hora da terra. Então, outro engano. Depois dessa primeira história da igreja, lá nos primeiros séculos, não teve mais judeus salvos? Teve vários. Ao longo do tempo, no nosso tempo, existem judeus que se converteram a Cristo. Mas o texto aqui deixa claro que pela perseguição dos judeus, que não eram verdadeiros israelitas, que não creram no Messias que já veio Jesus, os cristãos de Esmirna passavam por sofrimentos, perseguições, pobreza, porque eles estavam blasfemando por não crer em Jesus. Essa era a blasfêmia dos judeus, não crer no Messias que já veio. Mas qual era o conforto dos cristãos de Esmirna? Eles eram pobres em questão de material. Eles tinham perdido as oportunidades de terem sustento, negócios, emprego. Mas eles eram ricos espiritualmente. Eles eram tão ricos espiritualmente que apenas a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia não recebem nenhuma exortação de Cristo. Só louvor, só exaltação. Porque debaixo da tribulação, esta igreja era pura. Era uma igreja que não estava interessada no materialismo, não estava interessada em idolatria, não estava interessada em posições seculares, não estava interessada em nada de que o mundo valoriza, mas sim a Cristo. O tema desse sermão é: a verdadeira fidelidade traz o maior dos prêmios. Esta igreja era uma igreja fiel, uma igreja perseguida por aqueles que foram chamados de sinagoga de Satanás. No nosso tempo, falsos cristãos são o motivo da perseguição de boa parte da igreja. No nosso tempo, sinagogas de Satanás que se dizem cristãos perseguem aqueles que de fato querem viver o evangelho. A igreja evangélica brasileira esqueceu da sua fundação. Os primeiros cristãos protestantes que vieram a esse Brasil na França Antártica, ainda no século XVI, foram enforcados. Foram enforcados por ordem do comandante que comandava aquela região e traiu os protestantes huguenotes. E mais um deles que saiu vivo dessa primeira perseguição continuou sendo perseguido e foi enforcado pelo canonizado padre José de Anchieta, que enforcou o nosso irmão com as próprias mãos. Depois, no século XVII, a igreja formada pelos nossos irmãos holandeses, que teve o trabalho de treinar homens para pastorear a igreja reformada indígena e também a igreja voltada aos negros, quando eles ganharam a batalha e expulsaram os holandeses daqui, eles, os jesuítas, fizeram de tudo, até matar o último pregador e o último cristão entre os indígenas. Essa é a história da igreja perseguida do Brasil até o século XVII. No século XIX, quando a força dos negócios impeliu o Brasil Império a abrir espaço para que igrejas protestantes chegassem aqui, se começou com igrejas apenas para os imigrantes. Pastores anglicanos chegaram ao Brasil para cuidar de ingleses. Pastores luteranos para cuidar dos colonos alemães. Mas com o tempo vieram missionários. Nós temos a nossa história. Reverendo Ashbel Green Simonton chegou ao Brasil e pregando o Evangelho junto com Blackford, nós temos os primeiros convertidos no Brasil. Um deles, um padre, José Manuel da Conceição, o padre protestante. Sabe como morreu José Manuel da Conceição? Como um mendigo à beira da estrada, preso numa cadeia, porque ele pregava o Evangelho de Jesus Cristo. A nossa igreja, fundada em Aparecida do Norte, foi queimada, e o nosso pastor foi preso, e os irmãos foram dispersos. Até a década de 50, meus irmãos, era normal que os nossos inimigos, sinagoga de Satanás, queimassem igrejas protestantes. Nós esquecemos isso? Nós esquecemos que nós estamos lutando pelo verdadeiro Evangelho de Cristo, isso promoverá a perseguição. Por termos uma certa liberdade em nosso tempo, nós esquecemos a verdadeira fidelidade que devemos ter a Deus. E é por isso que Cristo escreve uma carta a esta igreja, a igreja em Esmirna, para ela ser um exemplo para nós de como nós devemos nos comportar durante a tribulação. Se hoje nós temos alguma liberdade aqui no Brasil, esta liberdade pode ser perdida a qualquer momento. Nós estamos preparados? Pelos bancos vazios numa quarta-feira de culto, sabemos que não. Cristãos verdadeiros vão querer ouvir e ouvir e ouvir cada vez mais da palavra de Deus, ainda mais quando o ensino é o ensino claro da Escritura, que vem da revelação do próprio Jesus Cristo. Portanto, meus amados, vocês que estão aqui, aqueles que ouvirão essa mensagem, se preparem. Se preparem, porque quando eu comecei a acompanhar o Ministério de Portas Abertas, que era o ano de 2000, havia menos de 100 milhões de cristãos perseguidos. Hoje são 375 milhões. Em 20 anos, o número quase quadruplicou. Lembrando que os que são denominados cristãos do mundo são em torno de 2 bilhões, 400 milhões são 20% daqueles que se declaram cristãos. Hoje, estão debaixo de algum tipo de tribulação severa, perseguição severa. Portanto, nós, meus amados, se queremos ser encontrados fiéis, como a palavra de Deus diz que nós devemos ser encontrados fiéis, devemos estar preparados para a tribulação, para a perseguição, para a pobreza e para sermos entregues pela blasfêmia daqueles que não creem em Jesus Cristo de verdade. A perseguição, diz a Escritura, surgirá até de dentro daqueles que se dizem cristãos protestantes, evangélicos. No nosso país isso já está acontecendo. Uma mulher que tomou sobre si o papel que não pertence às mulheres, de se chamar pastora. Não há ordenação feminina na Escritura. E isso é motivo de perseguição hoje em dia, quando nós falamos dessa verdade. Até o século XIX, por volta do ano de 1850, nunca houve uma pregação feminina. Ah, é porque os homens eram machistas patriarcais. Não! É porque a Bíblia ensina assim. Esta senhora que se diz cristã escreveu uma carta aberta ao governo deste país para que se fechem as igrejas, para que se calem os pastores que tiverem coragem de pregar o que a Bíblia ensina. A perseguição está mais perto do que nós imaginamos. A tribulação está mais perto do que nós imaginamos. Mas, voltando ao texto, versículo 10, aquilo que é dito a Esmirna também é dito a nós, se nós buscarmos ser fiéis. Não temas as coisas que tens de sofrer. Se está no decreto de Deus que nós teremos que passar por perseguições, sofrimento, tribulação, pobreza e até morte, passaremos. Mas ele diz: não temas. Você tem ideia de quantas vezes na Bíblia é dita a palavra não temas? 366. E aí você pode aplicar assim, né, humanamente falando, com uma exegese muito pobre. Temos um não temas para cada dia, até dos anos bissextos. Quando Jesus diz: eu sou o primeiro e o último, ele está dizendo: eu morri, voltei eu mesmo à vida. Você vai temer o quê? O que é que você precisa temer desse mundo? Um sofrimento passageiro em relação à eternidade? A perda de um dos nossos, das nossas habilidades? Não temas. Não temas. Deus está no controle. Deus governa todas as coisas. E aí ele continua no texto. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós. Observe, eu vou repetir: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Quando um cristão é perseguido por um governo, por judeus, por imperadores romanos, por governos totalitários desse mundo, quem está agindo é o diabo. Se você tem visto coisas satânicas sendo feitas por um governo por aí, é o diabo que está agindo lá. Então, quando você orar, ore pela conversão ou pela destituição de quem está lá. Orações imprecatórias são para ser feitas hoje, porque a nossa batalha é contra principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais. Quem governava a cidade de Esmirna não era o Império Romano, nem os judeus da sinagoga de Satanás, era o próprio diabo que inspirava as ações deles. É por isso, meus irmãos, que o espírito do anticristo está presente. O espírito do anticristo é potencializado exatamente pela pessoa do anjo caído, o diabo, Satanás. Então a maldade humana é potencializada pela ação de nosso inimigo. Não se engane. A agenda que estão querendo impor sobre o mundo até o ano de 2030 é uma estratégia do anticristo. E nós, como igreja de Cristo, não podemos nos dobrar. Nós precisamos ter fidelidade até o fim. Continuando aqui no versículo, observe Cristo dizendo: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes expostos à prova. Cristo está dizendo que aqueles cristãos fiéis, firmes, que estavam ali vivendo o evangelho em pobreza, seriam entregues até um certo limite na mão do diabo para serem presos, para serem tentados? Não, para serem provados por Deus, para serem provados, para demonstrarem toda a sua fé, se necessário, diz o texto sagrado, até a morte. Esta prova, continua o texto, e tereis tribulação de 10 dias. A prova que a verdadeira igreja de Cristo Jesus tem que passar é limitada. Deus mesmo limitou o tempo da prova da igreja. Não há sofrimento que se permaneça eterno. Por isso, não temas o que tens de sofrer. E aqui nós vemos a verdadeira fidelidade a Cristo. A verdadeira fidelidade a Cristo é ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa que era admirada pelos homens era a coroa sobre o monte lá de Esmirna, as grandes construções, a coroa de Esmirna. A coroa prometida a mim e a você é a coroa que era entregue ao vencedor da maratona. Não a coroa de governo, mas a coroa de reconhecimento por ter permanecido na corrida até o fim, independente do sacrifício. E esse sacrifício é ser fiel até a morte. É ser fiel a Deus até a morte. É ter um coração que se arrepende até o último dia. É estar buscando a vontade de Deus, como revelada na Escritura. Se hoje você lê a palavra e vê que está faltando fidelidade em alguma coisa, você se arrepende e deixa. Se você prejudicou alguém, você vai lá e pede perdão. Se você está em falta com Deus, você se conserta. Se você passa por uma prova da sua fé, você passa purificado. Porque Deus não só nos chamou para a salvação, mas Ele também nos chamou para a purificação. E a purificação depende de provas. Lembra que tudo começa com uma prova. Deus provou Adão. Deus provou Adão até quando Ele deu a ele Eva. Lembra-se que a Escritura diz que Eva foi enganada. Adão escolheu pecar. A prova de Adão não era só não comer do fruto. A prova de Adão era que se a sua metade tivesse comido do fruto, ele a corrigiria e pediria perdão a Deus, se colocando no lugar dela. Mas Adão não passou na prova. Portanto, nós agora, meus irmãos, devemos entender aqui na carta que é enviada à igreja de Esmirna, que mesmo que nós soframos provas e sejamos atribulados nessa vida, isso não será para sempre, e no fim teremos a vitória, não segundo o mundo, mas segundo Deus. A morte, que já foi vencida por Cristo Jesus e será totalmente vencida por nós na sua segunda vinda, só pode fazer uma coisa com você, cristão verdadeiro: você desce a sepultura aqui e você está na presença dele em louvor e adoração lá. Lembre-se que quando Cristo entrou em Jerusalém, uma semana antes de ser crucificado, eles tinham palmas nas mãos. A deusa da vitória dos gregos, ela tinha uma coroa de louros numa mão e palmas nas outras, representando a vitória para os gregos. Quando o apóstolo escreve isso aqui, ele está dizendo: se você for fiel até a morte, você receberá a coroa da vida e estará em adoração pelos séculos dos séculos, na presença do seu Senhor. Terminando o texto sagrado, é dito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é só a igreja de Esmirna, não é só os cristãos de Esmirna, é para a totalidade da igreja de todos os tempos. O vencedor, ou seja, o que for fiel até o fim, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Aqueles que eram judeus da sinagoga de Satanás e não se converteram a Cristo, eles sofrerão o dano da segunda morte. Aqueles que mataram os nossos irmãos enforcados aqui no Brasil, se eles não se arrependeram e se converteram a Cristo, eles sofrerão o dano da segunda morte. Mas os nossos irmãos não. Portanto, nós precisamos ser fiéis, meus irmãos, até o fim. No final do texto, lá em Apocalipse 20, 14, é dito: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Também é dito no versículo 8 do capítulo 21: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Portanto, se alguém aqui ouve essa mensagem hoje, saiba que este é o tempo de se arrepender dessas coisas, enquanto Cristo aqui ainda está para salvar, porque quando Ele voltar a segunda vez, Ele irá vir para julgar. E aí sim será jogado todos os pecados dos homens, e aqueles que não se arrependeram, estes terão essa punição. Mas os que forem fiéis até a morte, diz o versículo 6 do capítulo 21, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele lhe será filho. Esta é a promessa àqueles que não sofrerão o dano da segunda morte. Terão a vida totalmente abundante que nós não podemos viver aqui, apesar de devemos buscá-la ardentemente. Mas com Cristo nós teremos isso. Ele será o nosso Deus, e nós seremos seus filhos pela eternidade. Concluindo esse sermão, aqui eu expus tudo que nos prepara para essa questão da perseguição e também da pobreza por fidelidade a Cristo. Mas, meus amados, não busque a pobreza. Nós não somos chamados a fazer um voto de pobreza. Pelo contrário, tendo oportunidades que não corrompam a nossa fé, nós devemos aproveitá-las ao máximo, e delas aproveitarmos para que a obra continue até os confins da terra. É por isso que Deus sempre mantém igrejas livres, para que essas igrejas livres sejam sustentadoras das igrejas que estão debaixo de perseguição e pobreza, e sejam igrejas que enviem missionários para continuar a obra até o último povo, a última tribo, a última língua e a última nação. Mas se a pobreza vier por causa da fé em Cristo, não temas. Por outro lado, não procure a perseguição. Não seja você quem vai procurar os seus perseguidores e se entregar. Olha só, eu não vou declarar César meu Senhor, não. Os cristãos não faziam isso. Eles eram denunciados, e quando denunciados, aí eles defendiam a sua fé nessa questão. Então não procure a perseguição por procurar a perseguição. Se você for desafiado a manter a sua fé no âmbito da teologia pública, ou seja, no trabalho, na escola, na universidade, no setor governamental, aonde quer que seja, assim você faça. Mas se você não for chamado para isso, não faça isso por vontade própria. Não queira você ser o mártir. Deus já sabe quem são. Ele diz: não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Ele não falou todos. Isso está destinado desde antes da fundação do mundo. Deus já sabia quem ele colocaria à prova através da perseguição, da morte através do circo máximo romano, aqueles que seriam queimados por Nero como iluminação em seus jardins. Deus sabia. Deus sabia quem são os nossos irmãos na China hoje, que sendo cristãos, não podem dizer para aqueles que são da igreja estatal, que se diz cristã, na China, que são cristãos porque serão entregues para serem presos. Hoje eles continuam se reunindo lá, meus irmãos, em cavernas, em sepulcros. Os cristãos romanos do primeiro, segundo século e do terceiro século, eles se reuniam muitas vezes lá onde eram enterrados os mortos. Terminando então de verdade aqui o meu sermão, a cidade de Esmirna permaneceu fiel ao Senhor, e é uma história que deve ser conhecida de todos os cristãos, a história do bispo Policarpo de Esmirna. Policarpo foi discípulo de João. Policarpo viveu 86 anos na fé cristã. Policarpo, quando podia juntar algum dinheiro, ele ia no comércio de escravos e comprava crianças para serem ensinadas como cristãos. Policarpo acolhia aqueles que eram perseguidos e incentivava aqueles que eram lançados para continuar pregando o Evangelho. Policarpo era uma ofensa aos judeus da sinagoga de Satanás. Um dia, aos 86 anos, ele foi denunciado, levado ao circo. Quando eu falo circo, era onde aconteciam os eventos lá na cidade de Esmirna. O procônsul virou para Policarpo e falou: faça seu voto a César, olha a sua idade, para que sofrer? Você tem 86 anos. Saiba que se você não fizer, eu tenho aí homens para te enforcar, feras para poder te comer e um fogo para te fazer sofrer. Policarpo respondeu mais ou menos assim, parafraseando ele: 86 anos eu servi a Cristo como meu Senhor e Ele só me fez bem. Você acha mesmo que eu deveria negar um mestre tão bom quanto este? O seu fogo durará uma hora. Depois eu estarei morto e na presença do meu Senhor, que vive para sempre, e em união com Ele eu viverei. Você que deve temer o fogo do inferno, faça o que você quer fazer. Este foi o exemplo do bispo de Esmirna. Este é o exemplo da igreja de Esmirna, que entendeu o que é verdadeira fidelidade e recebeu de seu Senhor somente elogios e preparação para viver a plenitude de Deus. Que Deus nos capacite, meus irmãos, nos capacite a não cedermos a qualquer pressãozinha. Cristãos hoje em dia cedem a qualquer pressãozinha. Vai ter que fechar a igreja. O Estado determinou que tem que fechar a igreja. Quem é o Estado diante da igreja de Jesus?
É Ele que reina. Se tivermos que fechar as portas deste prédio, a igreja tem que continuar se reunindo. Assim tem que ser.
Pastor, o senhor está buscando a perseguição para si. Não, meus irmãos, eu sou um arauto. Os arautos devem falar. Os arautos são a consciência do Estado. Pastores de verdade são a consciência do Estado. Pastores de verdade são a consciência de todas as demais esferas. Se a escola está pervertendo o ensino, são os pastores que devem denunciar. Se a justiça está pervertendo a justiça, são os pastores que devem denunciar. Como Policarpo fazia. Para isso eu peço, meus irmãos, que lembrem-se. Lembre-se de orar pela fidelidade da Igreja de Cristo. Mas lembre-se de orar principalmente pelos seus líderes. Pois serão as primeiras cabeças. E quando eu falo líderes, não é só o pastor, não. É a esposa. É o filhinho. Que a fé de nossos irmãos de Esmirna seja a nossa fé. E que nós sejamos fiéis até a morte. Para a glória de Jesus. Vamos adorar ao Senhor com mais um cântico, encerrando esse nosso momento de culto ao nosso Deus.